Je ne veux.
Bom dia, são 10 horas e 30 minutos em Paris, 6:30 em Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI. Lúcia Miesel.
Tempo nublado na capital francesa, temperatura de menos 1 grau. Confira os principais destaques desta sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. Israel deve aprovar acordo de trégua do conflito em Gaza, uma etapa crucial para a entrada em vigor do cessar-fogo a partir de domingo. Presidente Joe Biden volta a expressar preocupação com a fragilidade da democracia americana. E Rússia e Irã assinam abrangente acordo de parceria estratégica. Essas e outras notícias a seguir. O Gabinete de Segurança de Israel se reúne nesta sexta-feira para aprovar o acordo de trégua em Gaza e a libertação de reféns, informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os últimos detalhes foram finalizados, apesar da resistência da ala mais à extrema-direita do governo israelense em aceitar o texto. O gabinete do premier acrescentou que as famílias dos reféns foram informadas e os preparativos estão sendo feitos para recebê-los. Mais detalhes com Patrícia Moribe.
A trégua foi anunciada na quarta-feira pelo Catar e pelos Estados Unidos e prevê uma primeira fase de 6 semanas com a libertação de 33 israelenses mantidos em territórios palestinos. Em troca, centenas de prisioneiros palestinos detidos em Israel também serão soltos. Na quinta-feira, Israel afirmou que o Hamas havia recuado em certos pontos do acordo para extorquir concessões de última hora, mas um alto líder do grupo islâmico, Sami Abu Zuhri, rejeitou as acusações. Washington disse estar confiante de que o acordo de cessar-fogo vai começar no domingo, como previsto. Na faixa de Gaza, onde o anúncio da trégua desencadeou comemorações, os ataques israelenses deixaram 81 mortos em 24 horas, informou o Ministério da Saúde do Hamas. A Defesa Civil relatou uma forte intensificação dos combates e os militares israelenses relataram ter atingido cerca de 50 alvos em um dia.
Um dos aspectos do acordo de cessar-fogo é o aumento da ajuda humanitária a Gaza. A RFI conversou com Karin Huster, coordenadora da Organização Médicos Sem Fronteiras nos territórios palestinos. Ela nos fala sobre as dificuldades para as equipes chegarem nas zonas devastadas pelo conflito.
Quais corredores humanitários estarão abertos? A passagem de Rafah será reaberta e os caminhões poderão entrar pelo norte para levar ajuda, o que nos permitiria descentralizar as operações para que elas sejam mais eficazes? Tudo vai depender do governo e das forças armadas israelenses, e sem falar do estado das estradas, que estão completamente destruídas.
O presidente francês Emmanuel Macron chegou em Beirute nesta sexta-feira para se reunir com os novos líderes do país e oferecer o apoio de Paris. A França está envolvida no monitoramento do cessar-fogo que encerrou a guerra entre o grupo libanês Hezbollah e Israel no fim de novembro. O secretário-geral da ONU, António Guterres, também está no Líbano uma semana depois de Joseph Aoun ser eleito presidente libanês. O país emerge de 2 anos de uma profunda crise política. O novo primeiro-ministro designado, Nawaf Salam, agora busca formar um governo capaz de abrir um novo capítulo na história do Líbano. Às vésperas de deixar o poder, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a expressar preocupação com a fragilidade da democracia americana. Em uma rara entrevista de 1 hora ao canal progressista MSNBC, feita no Salão Oval, o democrata abordou os riscos de erosão das salvaguardas institucionais, já que agora o executivo, o legislativo e o judiciário americanos estarão nas mãos dos republicanos. republicanos. Biden vive os últimos dias no cargo antes da volta de Donald Trump à Casa Branca na segunda-feira. A correspondente da RFI em Nova York, Luciana Rosa, nos fala quais foram as últimas medidas dele no cargo.
Nos últimos dias, Biden tomou decisões estratégicas para consolidar seu legado e proteger políticas de seu governo. Ele proibiu novas perfurações de petróleo e gás em águas costeiras, criou monumentos nacionais na Califórnia para preservar áreas naturais e assinou a lei climática mais ambiciosa da história. No campo social, o presidente Biden concedeu um perdão recorde ao comutar as sentenças de cerca de 1.500 pessoas e perdonar 39 indivíduos, em um dos maiores atos de clemência em um único dia na história dos Estados Unidos. Além disso, ele retirou Cuba da lista americana de países que patrocinam o terrorismo, uma medida que reverteu a classificação atribuída pelo governo Trump. Biden também expandiu as proteções contra deportação para milhares de imigrantes, incluindo aqueles de países como Venezuela e Ucrânia.
Luciana Rosa volta logo mais no Linha Direta. E a China anunciou que o vice-presidente chinês, Han Zheng, vai comparecer à posse de Donald Trump. Pequim disse esperar uma melhora do diálogo com o novo governo americano. Enquanto isso, os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e do Irã, Massoud Pezeshkian, devem assinar uma parceria estratégica abrangente em Moscou nesta sexta-feira. O acordo, focado em comércio, energia, segurança e defesa, é apresentado como uma nova etapa na crescente aliança entre os dois países. Sujeitos a sanções internacionais que prejudicam as suas economias, a Rússia e o Irã se tornaram aliados próximos nos últimos anos, à medida que o confronto de ambos com os Estados Unidos e os países europeus cresceu. Os detalhes deste acordo ainda não foram revelados. O mundo do cinema lamenta a morte do diretor americano David Lynch, que retratou o lado obscuro do seu país em obras cult como Twin Peaks, Veludo Azul e Cidade dos Sonhos. Lynch morreu nesta quinta aos 78 anos de causas não divulgadas. O diretor e roteirista vivia em Los Angeles e sofria de enfisema pulmonar após anos de tabagismo. E hoje foi o último dia do Rally Dakar 2025, com a chegada dos competidores em Shubaitá, na Arábia Saudita. O navegador brasileiro Cadu Sax e o piloto português Gonçalo Guerreiro terminaram em segundo na classificação geral na categoria Challenger para veículos leves. O vencedor foi o argentino Nicolas Cavigliasso. Continue acompanhando as notícias no nosso site rfbrasil.com.